Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas Histórias Inspiradoras. Todos os dias, à tarde, a partir das 18 horas, nós fazemos um trabalho filosófico, profundo, que, de certa maneira, caminha conosco nestes dias que vivemos. Hoje, nós teremos como ilustração um dos grandes escritores do nosso país, Paulo Mendes Campos. O Paulo Mendes Campos nos deixou textos muito bonitos, alguns instigantes, duros, reflexivos. Era um autor que privilegiava a inteligência de seus leitores e nos convidava questionar o mundo, a partilhar o mundo, a compreender questões e a ir além delas. Vamos inicialmente a duas ilustrações. Então, estamos vivendo dias difíceis, dias dilemáticos. Para muitos é uma aprendizagem que parece que a cada momento, não é? Bem, então o casal, pouco antes do jantar, e pouco antes do jantar, vem o filho, ele deve ter entre 9 e 11 anos, e senta-se à mesa. Então, o pai ou a mãe diz que ele só vai poder jantar, conforme foi combinado, após fazer as tarefas da escola. E o outro diz, não, ele primeiro vai jantar, depois ele deixa ele jantar, depois ele faz as tarefas. E por conta de algo assim, o casal começa a discutir, a temperatura sobe, as coisas não ficam nada bem, e um casal que geralmente cuida muito da educação da criança não se dá conta de que aquela discussão diante da criança é muito pior do que o fato de jantar antes ou depois, etc. Então, a criança resolve sair da mesa, perdeu a fome, vai para o quarto, a mãe vai até a sacada chorar, e o pai que ficou à mesa, sozinho, tamborilando os dedos no tampão de madeira, fica se perguntando, o que de fato é isso? Como compreender uma coisa dessas? Era para ser uma bobagem, e no entanto, olha a dimensão que tudo isso tomou. Segundo e último exemplo. Após uma ida ao supermercado, estressante, com máscara, o óculos cai ao chão, a moça volta para o apartamento irritada, depois de um dia de trabalho, teve que fazer o supermercado, cuidar à distância, cuidar de higienizar o cartão que sai da máquina, uma série de coisas, muito chato. E chega em casa, tem que tirar os sapatos, tem que higienizar as compras, todo o protocolo que estamos fazendo. E então ela nota ao chegar ao prédio lá embaixo que o vizinho dela colocou o automóvel um pouco acima da faixa destinado ao automóvel dela, o que acarreta uma dificuldade, não no estacionar, mas ao sair do automóvel, ainda mais que ela precisa retirar compras. Eis que o vizinho está chegando. E ela faz uma observação que sai alguns tons acima do que é usualmente educado. O vizinho não gosta, retalia, lembrando que na outra vez ela deixou um pneu velho no caminho dele e que ele teve dificuldade de manobrar. E por conta de algo assim, eles se desentendem. E ela então bate a porta do carro, deixa as compras ali mesmo, só vai pegar no outro dia e sobe chateada. Enquanto ela sobe pela escada, terceiro, quarto ou quinto andar, ultimamente ela não tem usado o elevador, ela fica se questionando, o que de fato é tudo isso? Como é que ela se deixou estressar de tal forma por uma bobagem? De onde vem tudo isso? Esse é o nosso tema de hoje. De onde é isso que eu sou? Que em momentos como estes que estamos vivendo, rapidamente, por vezes, saem dos parâmetros usuais e alguns estranham-se com eles mesmos. O Paulo Mendes Campos tem um dos textos muito bonitos sobre isso e um texto que vai nos ajudar muito nessa caminhada de hoje. Nesse texto, ele começa falando de onde vêm as coisas que habitam no cotidiano dele. Hoje, nos nossos dias, não é usual que nós façamos isso. Hoje, nos nossos dias, o mais corriqueiro é que a vida siga seu rumo, siga seus passos. Temos muitas tarefas, filhos, escolas, maridos, esposas, médicos e uma série de coisas a tratar. É muito raro que façamos uma parada, a não ser quando há uma quarentena. Aí alguns fazem, mas fazem de uma maneira pouco amistosa com eles mesmos. Vamos ver como este autor, Paulo Mendes Campos, fez com ele. Vamos ver o que podemos aprender a partir do que ele tem para nos dizer, a partir do que ele tem para tratar conosco. Vamos lá. Ele diz: a meu avô Cesário, eu devo esse horror que eu tenho pelos cães. Eu devo a ele também o meu pescoço musculoso, a implicância com os países nublados, o riso acima das minhas posses, o pressentimento de uma velhice turbulenta. A João Antônio eu devo uma ironia tamizada de ternura e a ideia cinematográfica de uma tarde em torno de um homem a cavalo por um caminho poeirento de outrora. Ao meu avô português, os desregramentos da sensibilidade, as lágrimas grotescas de homem e a repentina desgraça que me visitou altas horas da madrugada em um aeroporto estrangeiro. A Dona Augusta, as letras primeiras sem dor. Antes de eu prosseguir, vamos conversar um pouquinho com o Paulo Mendes Campos. Quer dizer, então, que se nós formos lá no passado e pegarmos essa maneira de sorrir que eu tenho, eu devo à minha mãe. Essa maneira afetuosa que nos chega, a gente deve ao casal, aos nossos avós. Esse gosto pela matemática, a um professor de um educandário. É assim que chegamos ao que somos? Numa conta de linha reta, tudo diretamente traçado, cada coisa no seu lugar como gavetas? Isso é assim que é um ser humano? Não. Pelo menos não para Paulo Mendes Campos. Para ele e para muitos de nós, essa conta não fecharia dessa forma. Primeiro que às vezes o que ele pegou lá atrás passou por muitas questões pelo caminho. E essas questões fizeram torcer, modificar, melhorar, piorar, desaparecer, entre outras coisas. Por isso, vamos adiante. Temos algumas lições importantes aqui até nos aproximarmos mais dessa questão que é o nosso tema de hoje. De onde é isso que eu sou? De onde é isso que é você nesse momento? Você que é esperança nesse momento? Você que é esperança e angústia? Você que nesse momento é pai, é mãe? Você que é pessoa? Você que é tantas coisas ao mesmo tempo? De onde é isso? Vamos acompanhar um pouco mais, então? E ele nos diz: ao meu tio Ezequiel ter demonstrado a possibilidade de um suicídio. A minha mãe, o manejo do revólver, o gosto do claustro, o recolhimento na hora do crepúsculo, o entendimento da passarela entre o efêmero e os símbolos. A Marcus Aurelius devo a maneira e a figura destas meditações que ele escreve e a ideia elementar de que os homens são feitos de cooperação como as arcadas dentárias. A Herodes eu devo a necessidade dramática de justificar-me e o desprezo pelas superstições. Bem, precisamos agora aprofundar mais um passo. Então, se considerarmos o tema de hoje, de onde é isso que eu sou, no caso dele, Paulo Mendes Campos, e combinássemos coisas, por exemplo, ele diz lá no início que o avô dele, Cesário, ele deve o horror que ele tem pelos cães. E já a Marco Aurélio, ele deve essa maneira de colocar as coisas dessa forma. Se nós conversássemos agora isso, que é o que muita gente não faz. É por isso, por não fazer isso que nós vamos fazer agora, que às vezes um adolescente de 14, 15 anos chora o resto da vida, porque um dia alguém que o amava disse, você é mau. E ele achou, eu como um todo sou mau. E às vezes essa pessoa estava se referindo a um comportamento, a um modo pontual de ser e não a toda a pessoa. Se, por exemplo, ele disse que então o avô dele ele pegou esse horror que ele tem aos cachorros. Muito bem. Se nós pegarmos essas meditações como ele escreve aqui para nós e dissermos a ele, mas Paulo Mendes, esta maneira de escrever então, o que você faz essas meditações conforme você aprendeu estudando Marco Aurélio, e isso retrata suficientemente esse horror pelos cães que você pegou do seu avô? Talvez ele não entendesse a pergunta, nós explicaríamos melhor. Um exemplo, às vezes você diz para uma pessoa, desenhe-se para eu ter uma ideia sobre você, o que você acha de você mesmo. E a pessoa pode nos dizer, olha, eu não tenho influência. Se eu puder escrever a meu respeito, eu acho que fica mais próximo de mim. Ou seja, nós é que escolhemos um dado de expressão que às vezes não tem a ver com a pessoa. Às vezes a própria pessoa não sabe. Então, quando ele elege essa forma de escrever para contar essas coisas, será que ele está de fato nos contando de onde vem tudo isso que ele é? Ou está apenas fazendo uma série de bordões de literatura que no final das contas não nos levará a pessoa dele. Vocês sabem, no consultório, às vezes uma pessoa fala dela mesma há muito tempo e ao final ela nos diz que tudo isso que ela disse parece que não diz respeito a ela. Parece que a maior parte dela ficou do lado de fora. Só se deu conta, às vezes, depois que já falou tudo. Por vezes, é disso que estamos tratando. Por vezes não. Mas temos algumas coisas ainda em Paulo Mendes para vermos agora. Ele diz, ao meu pai, então ele está dizendo de onde vêm essas coisas que fazem com que ele seja hoje muito do que ele é. Então ele diz, a meu pai devo os artelhos nodosos, os teoremas abstratos do espírito, a timidez diante do dinheiro, o hábito de verduras e leite, o sentimento incomodamente impreciso de uma flauta que se esvai, nunca sei onde. Ao professor Roberval, a paciência de ensinar-me frações, quando as matemáticas me pareciam intransponíveis. Bem, agora vamos trazer mais perto esses elementos. O que acontece nos nossos cotidianos? Um de nós se irrita, como naquelas ilustrações lá do início que eu fiz. E aí alguém vira para nós e diz, ah, igualzinho a sua tia-avó que criou você. A pessoa fazendo conosco o que o autor aqui faz com o texto dele. Ela dizendo, ó, isso que você, essa sua explosão de ira vem lá da sua tia-avó que criou você. É de lá que você pegou isto. E por vezes, esse de onde é isso que eu sou, me faz uma pessoa afastada de mim. Porque às vezes não tem nada a ver com a minha tia, a irritação é ali, é do momento. Ou será que toda irritação que eu terei será da minha pobre tia avó a responsabilidade? Por vezes, o que está acontecendo no momento me gera uma tristeza e não há nenhuma explicação no momento. Então eu olho ao meu redor e, tal qual Paulo Mendes, eu penso coisas como estas que ele escreveu: a antepassados obscuros eu devo a obscuridade, mensagem esvaída, mogno, mudo, língua presa na boca. A minha ama preta e mengarda, eu devo a certeza, extraordinário alívio de que somos todos iguais, e a humanidade se modela. A um escritor inglês de segunda ordem, eu devo a ideia de que a poesia é um problema de modulação. E ao meu inimigo, de Figueira do Rio Doce, a circunspecção diante da morte. E eu devo aos poetas de todos os tempos a sobrevivência da minha alma, aos franceses a ordenação das mais altas hierarquias semânticas, aos espanhóis eu devo a guitarra, tocando em duas cordas o diálogo entre erudito e popular, a portugueses e brasileiros o sabor, aos alemães o ter-me tornado quem sou, aos melhores britânicos as muitas flores que desabrocham nas trevas despercebidas. Paulo Mendes queria nos contar apenas essas referências? Ou ele queria nos contar que muito disso se dilui, se perde e, por fim, nós nos encontramos em nós mesmos como uma construção de todas essas coisas que conversam com tudo aquilo que trilhamos pelo caminho e tudo aquilo que estamos fazendo agora? Observem que nós temos todas essas influências, muitas mais, se formos procurar mapear, muitas mais, que nos dão uma profundidade existencial imensa. Quando uma pessoa, diante de um problema como este que estamos vivendo nos nossos dias, diz, tenta reduzir tudo que ela está vivendo a simplesmente medo, ou a simplesmente eu não sei o que vai acontecer, não sei como agir diante disso tudo, essa pessoa está fazendo jus a todo esse mosaico, semelhante ao que o Paulo Mendes nos traz aqui. Vocês viram o manancial? Olha, tem muito mais. Tem muito mais. Ele fala de música, de pintura. Ele fala assim, ó, a minha avó Margarida, a maneira leve de pisar e de fechar as portas. Olhem quantas criaturas, contextos, pessoas, situações participaram daquilo que nos constitui neste momento. E isso tudo conversado. Muita coisa que morreu pelo caminho, muita coisa desenvolvemos, outras aprendemos e somamos a isso, diminuímos, articulamos de todo jeito. Olhem os recursos que nós temos existenciais, olhem a riqueza desse universo que se chama ser humano na existência. Para reduzir tudo a isso, a estou com medo, o que faz a pessoa acreditar que numa situação como essa que vivemos, o estou com medo diz dela quem ela é? Talvez estou com medo seja, não, isso é uma parte de mim. Isso é um pedaço de mim diante de tantas coisas que estamos vivendo. Ok, mas também eu tenho esperança. Esperança que veio dali e que eu melhorei com aquilo lá. Eu também tenho perspectivas que eu construí daqui e melhorei com aquilo lá. Eu também tenho amigos, muitos amigos. Eu também tenho um horizonte muito bonito e basta abrir minha janela e eu vejo as flores lá fora. E muitas outras coisas. Agora, Se invertêssemos, e ao invés de, diante de tudo que estamos vivendo, disséssemos, ao invés de dizermos, eu não tenho perspectiva, não sei como vai ser amanhã, colocássemos todas essas coisas simplesmente como um documentário existencial de um horizonte que se abre, não ficaria tudo muito diferente? E não seria muito mais real e concreto do que tentar reduzir-nos a uma única coisa diante de um momento difícil? O que faz que seja assim? É um momento difícil? Sou eu? É uma incompreensão? É um esquecimento? O que faz com que tantos não se deem conta do universo existencial belíssimo que possuem? Como faz aqui o Paulo Mendes Campos. Ele diz, eu devo a Madame Sofroniska meu interesse pelo câncer que devora a constelação das crianças. Eu devo a João Bicança ter dito que o acrobata não cai jamais no picadeiro. E eu devo a Constanza, ela mesma, seus olhos. Eu devo a ela a alegria de ter investigado através dessa criatura, sem qualquer languidez, até que ponto o senso mais urbano da ordem pode coexistir com um espírito essencialmente demoníaco. Aos mestres russos eu devo tudo o que eu aprendi, e vale a pena. A Stendhal, o sentimento das minhas carências. A Minas Gerais, eu devo a minha sede, o jeito oblíquo e contraditório, os movimentos de bondade, todos eles, o hábito de andanças pela noite escura, da alma naturalmente, a procrastinação, interminável, como um negócio de cavalos à porta de uma venda. Não é muita coisa? E por muito que seja, ainda é pouco diante de cada um de nós, diante de cada existência que nós temos, cada pôr do sol que você viu, cada lágrima que você chorou, cada esperança que você teve, cada milhões de esperanças que se realizaram e não se realizaram, cada vez que você tentou, cada vez que você perdeu, cada vez que você fugiu, cada vez que você se achou, cada vez que nos enganamos, cada vez que nós nos constatamos como somos, e então vimos que não era nada disso. É muito, é muito. Essa ideia de que problemas graves como estes que agora estamos vivendo com o coronavírus e essas imagens tremendas que surgem pela mídia e ideias apocalípticas e outras coisas, isso tudo é uma parte das nossas existências. Existência que é muito ampla e escritores, pensadores como Paulo Mendes Campos acreditavam nisso, que a nossa existência é muito ampla, que ela tem momentos muito bonitos, momentos muito tristes, lágrimas profundas, sorrisos abertos, às vezes lágrimas profundas com sorrisos abertos. Aprender com essa complexidade, aprender com essa profundidade, não nos torna existencialmente mais ricos, não nos inspira verdadeiramente para lidar com problemas que consideramos graves? Não nos dá um alicerce muito mais seguro? Não nos lembra de todos os recursos que temos e que são tantos? Ele diz, eu devo a Mallarmé o axioma cruel e radioso da frustração artística. Eu devo ao Dr. Rilling o entendimento precoce da mentira vital. E eu devo a Pablo Picasso a reacomodação do nervo óptico. Eu devo a minha tia Virgínia, extinta por sua própria vontade, o interesse pelas formas dos seixos, galhos ressequidos, carapaças de crustáceos e outros objetos sólidos, sem contar a noção da unanimidade a que todos envolve, passageiros que somos. O Paulo Mendes, entre outras coisas, a ele o agradecimento por nos lembrar mais uma vez daquilo que somos existencialmente, daquilo que nos habita. Talvez, e agora retornando ao início da nossa oficina de hoje, aquele casal não tivesse brigado diante do filho de 10, 9, 11 anos por conta da tarefa a ser feita e tivessem um jantar maravilhoso, muito bonito e fraterno, se aquele jovem pai, aquela jovem mãe, não tivessem reduzido toda a vida a um estresse que estamos vivendo, que é parte do que estamos vivendo. Se não tivessem reduzido tudo a uma frustração que, na primeira chance, será jogada sobre o outro, como se o outro fosse responsável pelas minhas limitações, pelo que eu sinto. Talvez tivessem tido um jantar melhor. Como também a moça que veio do mercado não teria dito para o vizinho que estava voltando do médico, trazendo na pasta um papel com um duro diagnóstico. Talvez não tivesse causado uma indisposição entre ambos. E ele, naquela ocasião, poderia inclusive tê-la ajudado com as compras, levando até a porta do elevador, deixando lá, 2 metros de distância. Enfim, muitas coisas provavelmente nas nossas vidas e na vida daqueles que conosco partilham esses momentos difíceis que a nossa sociedade vive, talvez se beneficiassem se nós e os outros pudéssemos nos lembrar de quanta coisa nos habita. De quanta coisa caminha conosco, é muito. Olha, eu trabalho há mais de 20 anos em consultório. E sabe o que, que ele me faz o consultório? Me encantar cada vez mais com o ser humano. Com a vida, com a existência, incluindo aqui a morte, as perdas, que são parte também da caminhada. Nem sempre a gente terá motivos para sorrir, nesse momento a gente tem dificuldade. Mas é aprendizagem também. Estamos caminhando. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Eu vou agora abrir os microfones para que aqueles que desejarem partilhar ideias, reflexões, considerações que tiveram durante o trabalho, poderem colocar para todos nós, tá bem?
Laçando acordes e versos dispersos no tempo, pro tempo do amor. Que se eu tiver que ficar nu e de envolver em pura poesia, e dela farei minha casa, minha asa, loucura de cada dia. Dá-me o silêncio da noite pra ouvir o sapo namorar a lua. Dá-me direito ao açoite. frente ao ócio, ao cio, a vadiagem pela rua. Deixa-me perder a hora pra ter tempo de encontrar a rima, ver o mundo de dentro pra fora e a beleza que aflora de baixo pra cima. Ó, meu Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, de não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito, artigo definido, de me apaixonar todo dia e ser mais jovem que o meu filho, de ir aprendendo com ele a magia, de nunca perder o brilho.